Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a situação das pessoas que têm dificuldade de ter um filho ou dificuldade para engravidar. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga perinatal Thalita Laguna, que é também autora do livro Muito Além do Positivo, A Realidade por Trás da Jornada de Tentar Engravidar. Tudo bem, Thalita?
Tudo bem, Humberto. Muito prazer. Obrigada pelo teu convite para a gente conversar sobre essa temática.
Pois é, Thalita, a primeira coisa que me passa na cabeça é assim, como deve ser difícil o diagnóstico de infertilidade, não só para a pessoa, mas para o casal como um todo, né?
Sim, com certeza, Humberto. Hoje a gente está lidando com uma realidade bem crítica, né? Poucas pessoas sabem, mas uma em cada 6 pessoas no mundo hoje sofre de infertilidade, né? Então a gente trazendo isso para um percentual é 17,5% da população, né, que sofre com a infertilidade. Então, isso é um fator, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e que interfere diretamente em várias esferas da vida, né? No dia a dia, no trabalho, na convivência social, convivência com a família, né? Aspectos emocionais bem importantes, porque a gente está falando aí com um projeto de vida, da vida de muitos casais, né? Muitas pessoas sonham em ter um filho e se deparar com uma realidade tão cruel, né? Não é algo que você espera, não é algo que tu pensa que vai acontecer contigo no futuro, né? Nós crescemos ouvindo que seremos mães, que formaremos uma família, né? E quando a gente fica adulta, chega o momento de ter um filho e se depara, né, com uma infertilidade do casal, é algo que prejudica bastante, né? Muito do nosso dia a dia, né?
E Thalita, isso interfere inclusive na identidade da pessoa, né? A pessoa se imagina como mãe, como mulher, como pai, e de repente parece que isso tudo deixou de existir, né?
Exato. Tu pegou um ponto muito importante, Humberto, interferir na nossa identidade, né? E aí eu retomo o que eu falei. Nós crescemos, né, muitas vezes com o ideal de família, né? Quando eu falo da mulher que pensa em engravidar, por exemplo, a gente cresce, né, brincando de boneca, brincando de casinha, e a gente passa a adolescência escutando para se prevenir, né, que é importante utilizar métodos contraceptivos, mas ninguém nos prepara para uma realidade futura onde a gente vai ter dificuldade. Então, a gente se deparar com uma vida adulta, sem filhos, sem aquele ideal de família que a gente pensou lá atrás, né, isso mexe com a nossa identidade, mexe com o nosso eu, porque a gente costuma dizer na psicologia, né, que nós temos uma necessidade de perpetuar o nosso eu, né, de deixar uma descendência, de deixar filhos, de deixar netos, né? Isso é válido para todo mundo? Não, isso muda de pessoa para pessoa, cada um tem o seu desejo, tem pessoas que não têm desejo, mas o casal que se depara, né, a pessoa e o casal que se depara com a realidade de querer e não poder, tem a sua identidade profundamente marcada.
E Thalita, me diga um negócio, no momento em que a pessoa decide assim, bom, não, naturalmente não vai acontecer, mas a gente vai precisar de uma reprodução assistida. Essa decisão é fácil de ser tomada?
Olha, depende muito, sabe, Humberto, da maturidade para daquele casal naquele momento, né? Eu acredito que nunca é fácil, né, tu se deparar com uma realidade de que não posso por vias naturais, e aí a gente entra num universo de comparação, né? A gente olha todo mundo à volta engravidando naturalmente, muitas vezes até a gente se compara e diz assim, nossa, mas a fulana ali na rua nem queria e engravidou. A gente entra nessa questão da comparação e a gente se deparar com a realidade de ter que pagar para ter um filho é algo que mexe muito com a gente, né? Mexe, como a gente falou, na identidade, mexe numa questão de organização financeira, né? Hoje a reprodução assistida é uma grande aliada, né? A medicina reprodutiva veio para oferecer uma série de alternativas, mas se deparar com isso, tu tem que entrar num nível de maturidade muito grande, né? Porque mexe com o teu planejamento, né? Então, por mais que você saiba que temos a reprodução assistida, que é algo que oferece possibilidades, né? Oferece uma possibilidade de futuro, ainda que não traga 100% de certeza, né, mas te dá uma oportunidade de vislumbrar o futuro, de ter a possibilidade de gestar, ainda que não seja por vias naturais, né? Então, mexe bastante e depende de muita maturidade, assim, psíquica, né, daquele casal, o entendimento de entender que a medicina reprodutiva está ali como aliada, né, como parceira dentro do processo.
E Thalita, imagino que a pessoa que está na expectativa pensa assim, olha, vamos lá, na primeira tentativa vai dar tudo certo, a gente já consegue o que a gente está querendo. E nem sempre é isso que acontece, né?
Exatamente, Humberto. Isso é um ponto bem importante, assim, que a gente tem que conscientizar a população, né? Como eu falei, a medicina reprodutiva, ela é uma grande aliada, né? Eu sou muito partidária, eu trabalho diariamente com isso, traz esperança, traz visão de futuro, né? Mas a gente tem que entrar com os dois pés no chão, com o entendimento de que a medicina trabalha com probabilidades, né? Por mais que haja todo um estudo, um embasamento científico e que a equipe médica, a equipe de saúde faça todo o possível para que aquele casal alcance, né, o tão sonhado sonho de ser pai, de ser mãe, a gente tem que ter o entendimento de que nem sempre é de primeira, né, e entendermos que nos colocar no lugar de comparação é muito prejudicial, porque a gente normalmente olha muito do que é divulgado erroneamente, né, pelas redes sociais, onde se divulga que tudo é fácil, tudo é bonito, na maioria das vezes, né, e a gente se coloca no lugar de comparação, né, de dizer, ah, fulana tentou na primeira tentativa da fertilização in vitro, ela conseguiu. Mas peraí, né, a gente não sabe a realidade dela, não sabe a realidade daquele casal, não sabe se o fator de infertilidade é masculino, se é feminino, se é do casal, se é sem causa aparente, né, a gente não sabe se foi de primeira mesmo, ou se foi na segunda, na terceira, então a gente entra sim sabendo que é uma possibilidade muito boa, né, a reprodução assistida é uma aliada, mas entrar com o entendimento de que, assim como tudo, a gente trabalha com probabilidade e que não necessariamente você vai conseguir de primeira, né, isso não torna o processo impossível, mas é um processo que tem as suas dificuldades, né, como qualquer outra fase da vida.
Pois é, Thalita, porque a rigor também, mesmo a pessoa que não tem problema de infertilidade, nem sempre é de primeira que ele consegue ter o filho, né?
Exatamente, porque casais que estão tentando engravidar, eles não sabem efetivamente quantas gestações não foram para frente, né, a gente só sabe a gestação que evoluiu, quando a gente faz o teste de gravidez e dá um teste positivo, né, mas durante todo o processo dos ciclos ali que acontece, a gente não sabe quantas gestações não evoluíram, né, cientificamente, assim, a gente não tem como saber se naquele mês eu engravidei ou não, a gente, por vias naturais, eventualmente aparece grávida, né, então... Sim, é bem isso, né, tanto por vias naturais como por reprodução assistida, né, a gente se depara com essa realidade.
E Thalita, esse processo também provoca um desgaste dentro do casal?
Com certeza, Humberto. Eu digo assim que o casal que é unido, ele tem que, durante o processo de reprodução, tá 200% unido, né, se tu entra num processo de reprodução assistida que é extremamente desgastante, né, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, financeiramente, se você entra num processo de reprodução acreditando que aquilo vai melhorar o teu casamento, se tu vive um casamento que está em crise, é importante você reconsiderar o processo, porque por ser uma situação extremamente intensa, isso vai intensificar ainda mais problemas no relacionamento. E se é um casamento que tá bom, que a gente tem parceria, que tem um parceiro unido, né, parceria, os parceiros estão extremamente ligados, plenos, conscientes do seu processo, ainda assim é algo que é muito desgastante, né, se a gente fala principalmente em alguns casais, né, que têm a oportunidade de começar pelo coito programado, né, que é literalmente o sexo em horário cronometrado, de acordo com uma planilha, de acordo com a ovulação, aquilo tira o casal do ambiente do prazer e entra no processo mecânico, né, então isso tem uma tendência muito grande a gerar desgaste, né, no relacionamento, a própria esperança, né, que vai se perdendo no meio do caminho diante de algumas negativas, falta de diálogo, né, então sim, eu digo que se o casal é unido, muito unido, ele também tem a possibilidade de ter o desgaste, né? E se ele não está unido, é importante repensar, porque é uma situação que pode, sim, prejudicar ainda mais o relacionamento.
Pois é, Thalita, eu imagino, assim, a pessoa que não tem fertilidade, ela tenta, apareceu a menstruação, não foi dessa vez. Agora, um processo de reprodução assistida em que existe toda uma preparação, eu imagino que quando existe a frustração daquela tentativa, existe quase um luto, né?
Exatamente, é uma coisa que eu abordo bastante, né, no meu livro, em todos os espaços públicos. Se eu tenho a oportunidade de falar disso, eu falo, né, porque é um luto não reconhecido. O que que se reconhece hoje na sociedade, né? É um luto com caixão e vela, é um luto com corpo, né? E quando você fala de lutos invisíveis, né, a gente pode falar da infertilidade, porque aquele casal, né, aquela pessoa que está em processo, ela investe muito naquela situação. Quando eu falo investimento, não é só financeiro, é um investimento de corpo, é um investimento psíquico, é a vontade, é o desejo. E quando aquilo não se realiza, né, a gente tem uma ruptura muito grande. A gente tem, eu digo que são pequenas mortes, né, que são simbolizadas muitas vezes pela menstruação. Quando a mulher tem um ciclo que, né, quando a mulher menstrua, ela se deparar com uma menstruação, aquilo é um luto para ela, porque ela viu que naquele mês não deu, né, em outros casos, né, que o casal se depara com mais um não, com mais uma negativa, com mais um esse mês não foi possível, isso vai minando, né, vai minando ali a esperança, vai deixando a pessoa desgastada, e aí ela enfrenta um luto, e é um luto não reconhecido, logo ela não tem muita voz, porque a sociedade ela não está pronta para lidar emocionalmente com as questões dos outros. Então o casal, a pessoa acaba escutando coisas que invalidam aquele processo, invalidam aquele sofrimento dela, né? Então às vezes a pessoa vai tentar desabafar e dizer, olha, eu tô triste, eu tô muito magoada, eu tô muito chateada porque não deu certo, e a gente escutar de pessoas de fora, ah, mas não foi dessa vez, Deus sabe todas as coisas, tenta de novo, vai na próxima, talvez não era pra ti, ah, tu tá muito preocupado, tu tem que relaxar, né? Então são coisas que vão invalidando o sofrimento daquele casal, e o casal, a pessoa vai se retraindo dentro daquele sofrimento, né? Então sim, é um luto extremamente não reconhecido na sociedade e que precisa ser mais falado, né? As pessoas têm que ter o entendimento de que, como eu falei no começo, uma em cada 6 pessoas no mundo está enfrentando isso, né? Então a gente, numa roda de amigos, pode ser que 1 ou 2 ali estejam com problemas e a gente não sabe, né?
Thalita, e culpa? A culpa também aparece?
Frequentemente, Humberto, é uma das coisas que eu mais escuto na minha clínica. Culpa por diversos fatores, né? Culpa por não ter tentado antes, culpa por não ter ido no médico antes, culpa por, né, ter priorizado a carreira antes, né? Eu escuto muito isso das mulheres que eu atendo, né? Ah, se eu tivesse tentado antes, se eu tivesse me organizado, se eu tivesse me planejado, né? Culpa do outro, né? A gente culpar o outro também, culpa do médico, culpa do terapeuta, culpas internas muito profundas, né? Então é um sentimento bem comum de surgir, é uma emoção comum, né, Humberto? Eu digo para todas as pacientes que a culpa, tal qual a alegria, a tristeza, a raiva, é uma emoção que precisa ser validada, que é natural sentir, só que a gente tem que ter o autoconhecimento de entender que aquilo ali está sendo prejudicial, né? Que precisa ser olhado com mais cautela, porque viver um dia a dia com culpa não ajuda, muito pelo contrário, né, puxa a gente para baixo, nos desfalece, né, a gente fica sem forças para continuar, porque tudo que você vai fazer, você acaba encontrando um culpado, e na maioria das vezes o culpado é você mesmo, né, a gente costuma não ter muita compaixão conosco, então é um sentimento, é uma emoção bem recorrente no nosso dia a dia.
E Thalita, buscar ajuda é importante, porque essa sensação de solidão, eu imagino que deve ser muito grande, né?
Sim, né, conforme eu disse com relação ao luto, né, as pessoas elas não se sentem muito validadas, né, pelas outras sobre falar o que está sentindo, né, então são poucos espaços, assim, que oferecem essa acolhida, né, eu digo buscar ajuda, buscar rede de apoio, buscar pessoas que possam verdadeiramente te ouvir. Não necessariamente a gente precisa saber o que falar o tempo todo para o outro, mas saber ouvir sem interromper, sem oferecer julgamentos, né, oferecer um abraço, dizer tô aqui, buscar esses espaços de acolhida, e obviamente, né, se você tem condições, buscar a terapia, né, a terapia é um lugar onde nós somos preparados, né, para poder ajudar aquela pessoa diante daquela situação e ela entender que tal qual outras fases da vida, aquilo é uma fase e que ela vai passar, né, não é que a gente vai passar por cima dela, mas a gente vai entender que é um processo, que a gente tem ferramentas para enfrentar aquela realidade com com um pouco mais de leveza e com menos sofrimento. A gente se prepara, né, para enfrentar outras situações do dia a dia a partir daquele desafio que estamos passando hoje. Então é fundamental, eu digo para todos, não passem por isso sozinhos, né? Já é um percurso muito intenso, muito solitário, não passe por isso sozinho, procure ajuda, procure pessoas que verdadeiramente estão interessadas em você e que podem te ajudar.
Tá ótimo, eu queria agradecer então a psicóloga perinatal Thalita Laguna, que conversou conosco hoje sobre essa questão do diagnóstico de infertilidade e da dificuldade que as pessoas enfrentam a partir dele. Thalita também é autora do livro Muito Além do Positivo, a realidade por trás da jornada de tentar engravidar. Thalita, muito obrigado.
Humberto, eu que te agradeço essa oportunidade de fala, né? Como eu falei no começo, é um tema tão importante, tão profundo, pouco falado. Então, ter essa voz, né? Ter essa abertura para falar contigo sobre isso é de fundamental importância. Então, eu te agradeço muito, né, o teu empenho em me escutar.
Obrigado, Thalita.
Muito obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.